Primeiramente, meus cumprimentos, né, a toda a equipe da Rádio Cabiúna e aos ouvintes do Operação Cidade. Esse programa jornalístico, acredito que eu quase que assisti a sua primeira edição. Foi uma história muito bonita aqui, tanto para mim quanto para toda a minha família. Então, um grande abraço a todos. Essa é uma questão realmente que hoje está em discussão. O que o mercado espera dos profissionais e o que os profissionais poderão esperar das mudanças que um modelo liberal em implantação tem para oferecer. No atual momento, a política central, né, do governo federal é para a desregulamentação das profissões, então tem uma emenda à Constituição chamada PEC 108, que desregulamenta todas as profissões. Quem quiser pode se filiar a um conselho profissional ou não, acaba o controle da sociedade e das profissões. É uma novidade, é o liberalismo, né? Nós optamos por isso nas últimas eleições, e tem um grande debate que envolve realmente o futuro das profissões e também o que a sociedade espera dos profissionais. Um momento onde no Brasil se discute muito questões como ética, comportamento. A princípio, né, falando para os acadêmicos aqui, ressaltamos que atividades, independente da profissão, mas atividades que estejam vocacionadas a proteger a vida, a proteger as pessoas através da segurança e da saúde, são essências de uma sociedade organizada, e o comportamento ético haverá de ser realmente conduzido de forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito segura e séria. Porque ao desbordar no comportamento para o exercício da profissão, nós sabemos todos os riscos que a sociedade e os cidadãos ficarão expostos. Nós temos que confiar no engenheiro, confiar no médico, confiar no advogado, confiar no contador, no administrador de empresa. Nós temos que confiar, acima de tudo, nas pessoas. A formação acadêmica é uma base para que as pessoas construam conhecimento e atitudes para fazer com zelo o seu ofício.
Professor, a gente sabe que nesse mundo globalizado, nós temos que se libertar dessas muletas. Nós temos que andar por si só. Nós estamos preparados para isso? A gente sabe que uma hora ou outra tem que começar. Mas hoje nós estamos preparados para isso?
Eu diria que não. O Brasil, na Constituição de 88, que para uns é considerada a Constituição cidadã, para outros a Constituição dos juristas. Então nós tivemos, a partir de 88, um empoderamento não só do judiciário, mas como todas essas formas de controle do Estado sobre as pessoas, né? Eu diria que não, porque independente de ter este ou aquele conselho profissional, como nós chamamos, o Conselho Regional dos Engenheiros, o Conselho Regional dos Médicos, a OAB, que também não deixa de ser quase um conselho, enfim, nós não teríamos como resolver tantas questões que são resolvidas no âmbito do erro técnico ou do comportamento ético pelos conselhos através do judiciário. O judiciário nosso é caro, é lento, é incerto. Não porque queira, mas porque sempre tem instâncias, né? Um julgamento de primeira instância, às vezes, é alterado na segunda, que depois sofre alteração na terceira, que também não fica igual à primeira. Então, imagine a sociedade despendendo recursos, é muito caro, qualquer demanda, para resolver questões mais simples, que às vezes seria possível através de uma organização de Estado, não de governo, de Estado, como os conselhos profissionais. A organização que nós temos das profissões no Brasil, notadamente dos conselhos, e aí nós vamos falar do nosso, que é o Conselho de Engenharia e Agronomia, ela é exemplo para o mundo. Nós temos hoje um acordo com Portugal, que é uma entrada para a Europa, já nos preparando para o que vem logo mais, que é o mercado comum entre o Mercosul e o mercado comum europeu. Nós fizemos convênios de reciprocidade através da engenharia e da agronomia, e um engenheiro português pode vir para o Brasil de forma muito simples, um engenheiro brasileiro pode ir para Portugal. Alguns diziam que Portugal estava em crise, que ia inundar o Brasil de engenheiros portugueses. Ao longo de alguns anos deste convênio, hoje nós temos quase 4 mil engenheiros brasileiros em Portugal, trabalhando, e pouco mais de 250 engenheiros portugueses no Brasil. Então, essa tendência de globalização, ela é real. Agora nós já temos um acordo com Angola, E estamos ultimando um país em construção, precisa de engenheiro, precisa de empresa, precisa de tudo lá. E é um país que tem potencial natural muito grande, é uma possibilidade também fazendo esse tipo de reciprocidade. E eles dizem que a legislação brasileira em relação aos conselhos de engenharia e de agronomia, ela é uma das melhores do mundo. Então, nós sabemos fazer as coisas aqui e sabemos controlar para evitar que erros grosseiros ou comportamentos inadequados possam trazer dano às pessoas. E quando ocorre, fatalidades como Brumadinho e agora esse prédio, né, em Fortaleza, no Ceará, realmente nos comovemos, mas sabemos nós, que por trás existiu engenheiros que negligenciaram.
A gente está falando da classe liberal. Agora, eu fico imaginando as outras profissões. Se nem a classe liberal, de repente, está preparada para esse liberalismo todo, eu fico imaginando as outras profissões.
É uma experiência que a gente nunca conseguiu em plenitude viver. Na década de 30, nós tínhamos um modelo, né, em construção liberal, e quem começou a regulamentação, isso em 33 com os engenheiros agrônomos, né, foi Getúlio Vargas. E de lá para cá, muitas profissões foram criadas. Eu acho que tem um pouco de exagero. Eu diria que as profissões que tenham ligação com atividades que possam implicar em risco à vida, à saúde e à segurança, tem que ter controle, e um controle muito forte, visto que a gente tem que confiar naquilo que o homem produz.
Eu não sou contra, de jeito nenhum, essas entidades, essas associações e nada. Mas a gente, muitas vezes, assim como ela tem o poder punitivo, a gente, na maioria das vezes, não usa ela para se proteger, para, como eu disse no começo, uma muleta, e aí a gente deixa de evoluir. Até que ponto ela chega a ser prejudicial?
Ela é prejudicial quando, e o que você colocou, na expressão mais popular, corporativismo, na verdade, é reserva de mercado. Nesse momento, a sociedade perde. Os conselhos, por lei, eles defendem a sociedade, não a organização. Por isso que corta na carne. No momento que os conselhos buscam reservas de mercado, eles cometem um grande erro contra a sociedade, contra o seu povo. É muito ruim isso, e é o que na engenharia nós estamos trabalhando muito forte para atualizar, cortar na carne, realmente, esse ato, às vezes, exagerado de impor a contratação às pessoas. Não é por aí. As pessoas contratam um engenheiro agrônomo, para o custo-benefício equilibrado e positivo para a sociedade, para o contratante.
Sem essas associações ou esses conselhos, eu acredito que o profissional vai se dedicar mais, porque aí ele vai ter que sobressair. Não vai haver essa reserva de mercado. E aí nós vamos evoluir. E aí eu estou falando profissional liberal, mas estou incluindo todas as profissões, independentemente de grau.
No mundo ideal, eu seria o primeiro a defender o seu ponto de vista. No mundo real, você correria o risco de chegar num pronto-socorro e ser atendido por alguém de bom argumento, mas sem conhecimento técnico-científico nenhum. Esse é o risco de eu autorizado estou a fazer o que eu quero. Muito perigoso.
Em outras palavras, nós não estamos preparados ainda para andar com as próprias pernas.
O ser humano é um aluno em aprendizado constante. Alunos de diferentes percepções, velocidade de aprendizado e coragem e vontade de praticar o bem. Quando nós tivermos uma sociedade onde os seus componentes tenham virtudes suficientes para viver em plenitude com liberdade, nós já estaríamos realmente muito perto do paraíso. Sabemos que a Terra é um planeta que nos propõe como escola um aprendizado. Somos mais de 8 bilhões de alunos rebeldes, aprendendo e cometendo pequenos erros ao dia. Podemos dizer que são milhões de erros que praticamos ao dia, porque cada um praticando umzinho, nós já temos 8 milhões no fim do dia. Esta é a riqueza da humanidade. A diversidade, os diferentes níveis de intelectualidade, diferentes comportamentos por ato de vontade, que é muito do arbítrio de cada um, mas assim nós saímos do século XVIII, onde no final do século XVIII as pessoas iam para a rua para duelar, onde um saía sem vida, para um mundo que hoje já começa a contextualizar um momento de maior liberdade, com virtudes que vão se somando. Recentemente, um grande exemplo de virtude, uma santa brasileira, aquinhoada, pelas suas virtudes, pela sua capacidade de superar desafios, aventurando-se numa área de empreendedorismo muito difícil, que é a área da saúde pública brasileira, na Bahia. Hoje, Santa Dulce é um exemplo de que é possível grandes conquistas.
Qual o país que, que o senhor tem como exemplo e que poderia ser implantado aqui e dar certo?
Eu digo assim, um modelo...
Um modelo.
Um modelo. Um modelo de resultado. Alemanha.
Mas nós estamos muito longe ainda desse objetivo, até a nossa conscientização.
Não vamos esquecer que o Brasil é um país continental, de uma miscigenação única no mundo. Ninguém conseguiu uma miscigenação na profundidade e na quantidade que o Brasil realizou. Nós temos um país pacificado, com dezenas de países fazendo fronteira. Acredito que nós não somos qualquer civilização. No entanto, temos muito desse caldo lento, pachorrento, né, dos latinos, que a gente vai superando devagar. Ah, eu diria que ainda o Brasil brasileiro, né, ele está em construção e vai ser realmente uma civilização vocacionada para a paz, vocacionada para o trabalho. O brasileiro é muito trabalhador e vocacionado para o bem. O que ocorre aqui é que poucos fazem um estrago enorme. E as grandes mazelas que nós temos é porque ainda nós não aprendemos, né, a gerir aquilo que não é da gente. Nós somos muito egoístas ainda. No momento que os brasileiros entenderem que o país é governado para todos, né, e que nós temos riqueza suficiente para proporcionar saúde, educação e liberdade a todos, a gente dá uma guinada. Por ora, esse aprendizado difícil, né, de cada dia você ter estampado nos jornais a violência e a dor, ainda nos incomoda muito. Mas não tivemos uma grande guerra. Vivemos a nossa guerra diária e acredito que não tem sido suficiente para estimular as famílias, os pais, porque quem educa filho é o pai e a mãe. Esse é um compromisso que todos nós, né, temos que botar como agenda cotidiana. E nós, na sociedade, educamos. Eu diria que as empresas são escolas de alma, com resultados impressionantes. As pessoas não se disciplinam à escola formal, não se disciplinam à convivência na família, mas se disciplinam aos horários, às tarefas prescritas nas empresas, seguem os regulamentos da empresa, enfim, as empresas são transformadoras. E quem proporciona um emprego, na minha opinião, já está abençoado por Deus, porque é uma grande dádiva oferecer a oportunidade do direito ao trabalho digno.
Professor, muito obrigado mais uma vez da participação do senhor.
Eu quero agradecer a sua sapiência, a sua abordagem, digamos assim, oportuna e atualizada. São poucos os entrevistadores que têm essa perspicácia que você aplicou aqui. Parabéns, continue assim, Rádio Cabiúna, sempre a nossa casa de grandes amigos.